pelas quebradas da direita, Juntinho na linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já veio lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou!
Chegamos, meus amigos, estamos começando mais o Flamengo Cast, episódio número 104, e já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada, para falar de tudo do mundo Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga, e há 10 anos atrás, no dia do jogo em que o Flamengo seria campeão do Campeonato Brasileiro, eu estava fazendo a prova do Enem, saí correndo. Passei no Enem? Não. Mas eu tenho uma história muito legal para contar para os meus filhos.
Fala, ouvinte rubro-negro, Simeone aqui. E, cara, se Jorbison já foi campeão brasileiro, você pode ser qualquer coisa.
Menos campeão brasileiro.
Boa noite. Eu sou Renata, do Donos da Bola e do Redação Rubro-Negra. E o que eu tenho para falar 2009 é bonita foi a festa com o meu imperador.
Saudações, galerinha do mal, aqui é a Marcela, e 6 de dezembro de 2009, às aproximadamente 5h30 da tarde, subiu ao ar um homem e descia ao chão uma lenda.
Nossa. Ai, todo mundo sendo poético hoje. Meus amigos, estamos aqui hoje reunidos porque há 10 anos atrás o Flamengo era campeão brasileiro.
Hexa, campeão brasileiro.
Exatamente, hexa, na raça, em um dos campeonatos mais emocionantes da história do Campeonato Brasileiro dos Pontos Corridos. E foi o campeonato mais considerado até hoje o campeonato mais emocionante, disputado até a última rodada. E vamos lembrar um pouco do que foi esse memorável, histórico campeonato brasileiro, de muitas reviravoltas e de muita história boa. Vamos lá!
Seja na terra, seja no mar, vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Galera, eu tô passando aqui só pra deixar um rápido recado. Você pode entrar em contato conosco por todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, o que mais você souber aí que existe na vida aí. Basta procurar por @FlamengoCast, estamos em todas as redes sociais, as principais pelo menos. E em breve voltaremos com mais novidades também no nosso canal no YouTube. Lembrando também que estamos em todas as plataformas de podcast. Estamos no iTunes, no Castbox, no Spotify, mas basta você se inscrever no nosso feed e receberá toda quarta-feira um programa novo. E por último, se você quiser entrar em contato conosco, nos mandando uma mensagem ou um e-mail, você pode mandar um e-mail, se você gosta do textão ou da velha moda, você pode mandar para falaquetescuto@flamengocast.com.br e também nos mandar um inbox via Facebook, Instagram ou mesmo Twitter. A gente se vê lá. Então chega de papo e vamos pro programa.
Atenção, Kranzebeck, é o top de 4, já vai! Já vai!
Começar lembrando como começou o campeonato, né? O Flamengo entrou em campo, o técnico era o Cuca ainda, né? O Flamengo não tinha Petkovic, não tinha Adriano, e o Flamengo tinha sido campeão carioca, né? Foi nos pênaltis contra o Botafogo, foi o tricampeonato, e aí o campeonato Flamengo entrou, se não me engano, foi contra o Cruzeiro, né? Foi no Mineirão, o Flamengo estreou perdendo o Campeonato Brasileiro, né?
É, sem dúvida, cara. Aquele time também era bastante limitado, um time aí no Flamengo, né, colhendo os frutos das péssimas gestões consecutivas e almejando uma coisa
grande.
E
o time, a gente lembra muito do time que foi campeão, né, aquele time que jogou mais jogos, mas o time que começou o campeonato era completamente diferente do time que terminou o campeonato. O Flamengo tinha Emerson Sheik no time, que não tava finalizando o campeonato, o Flamengo tinha o Ibson, que não terminou o campeonato. O Kleberson era titular, ele se machucou ao longo do campeonato. O Flamengo mudou demais, ó, do início do Campeonato Brasileiro pro final, né?
Não, sem dúvida, foi se montando ao longo do tempo, né? Aquele carro tá em movimento e tu vai montando ali enquanto você vai dirigindo, uma loucura do caralho.
É, muitas coisas aconteceram pra chegar a esse ponto, né?
E muita gente enxergando, não à toa, o trabalho do Cuca com muita dúvida, né? Muito... Esqueci a palavra que eu ia usar agora, mas muita gente estava insatisfeito com o trabalho do Cuca, mesmo com o time pelo Carioca, né? Teve até aquela brincadeira quando o Flamengo perdeu a Taça Guanabara, né? Que vice era o Cuca, né? O Botafogo cantou. E muita gente insatisfeita com o trabalho dele, não durou muito no cargo, né? O Flamengo demorou 3 rodadas pra fazer gol, né? O Flamengo foi fazer gol só contra o Santo André. O Flamengo conseguiu empatar no Maracanã com o Avaí, 0x0. E foi fazer gol só no contra o Santo André, os dois gols do Josiel. E aí foi logo depois da estreia do Adriano contra o Atlético Paranaense. Saudade de Josiel, cara.
Saudade de Josiel, é isso que tava na minha cabeça, Marcelo, pra falar. Porque o cara era um deus do futebol.
Não, o Josiel não é um centroavante de tudo isso, não. Mas comparado aos centroavantes que a gente teve nos últimos anos, o Josiel é bom, cara. Mas teve cara centroavante, mano.
Cara, daqui vai ser o podcast do lembrar, né, da Flaminhoca, né? Aquela época era
Tinha uma rapaziada que merece ser lembrada, hein? Uma rapaziada que dá pra gente lembrar aí, né, cara? Mas os menos piores do Josiel.
Se vocês quiserem, depois eu dou uma passada aqui, fontes oficiais aqui. É do time completo aqui desse ano em referência, né, de 2009.
Cara, eu vou dar uma procurada. O time que jogou contra o Cruzeiro na estreia, pra gente comparar com o time que foi campeão.
Boa. Boa. É, então depois eu dou essa informação. Mas, cara, é realmente um time que... Lastimável. As pessoas não estavam otimistas com o Flamengo nessa época. Mas tinha muita mística, né, cara? Porque pra torcer pro Flamengo tem que acreditar muito, cara, às vezes.
Porque... O time que entrou em campo... Deixa eu falar. O time que entrou em campo na estreia do campeonato, o técnico era o Cuca. O time era Bruno, Léo Moura, Ronaldo Angelim, Wellington, Juan... Juan. Aí tinha no meio campo Williams, Ayrton, Kleberson, Everton, Cardoso. O ataque tinha Emerson, foi titular, foi o Emerson, Sheik e quem é o outro que foi jogo jogou aqui, que eu me perdi na lista, que tá fora de hora. O Ibson jogou também. Eu jogo 4 volantes, cara.
O Ibson, falam que ele não era volante. É uma controvérsia muito grande.
É, ele... segundo volante, ele faz hoje o que faria o Gerson, só que não com a qualidade do Gerson.
Eu concordo. Não, as pessoas falavam que ele era um jogador de meio de campo, um meia armador, mas só que não, velho. Ele é um cara de...
É o segundo volante. E o Flamengo jogou, esse jogo, cara, o Flamengo jogou com o Williams, Ayrton, Ibson e Kleberson, cara, praticamente 4 volantes. Com Everton Cardoso de segundo atacante. Everton Cardoso. Pasmem, tem gente que sente saudade de Everton Cardoso.
Exatamente. Mas uma coisa, Marcelo, o que chama atenção, né? O que a gente fala, né? Hoje em dia era retranca. Hoje em dia é retranca, né? Técnicos, etc. Na época era pior. Na época tinha um esquema até que foi popularizado até pelo Luxemburgo, que é o 4-2-2-2, né? Dois atacantes, né? Um mais central, assim, né, mais pivôzão. O segundo atacante que ajudava o meio, ligava, né, o meio de campo com o ataque, com o atacante principal. E, cara, às vezes eram 4 volantes. Era assim. Era um jogo brigadão no meio de campo, mas era horrível de ver. E, cara, isso foi comum durante praticamente século... É, praticamente todo os anos 2000, né, digamos assim, 2000 a 2010 foi muito comum essa formação, né, e o Flamengo adotava, né, o Cuca mostrava que realmente estava empenhado nessa formação. Ah, e outra coisa, sobre Cuca, ele também era um potencial bom técnico, né, todo mundo apostava muito nele ainda, estava, entre aspas, no começo da carreira, despontou mais ou menos em Botafogo, né, enfim. Mas só que ele tinha fama de chorão, vocês lembram disso? Do episódio 2008, se eu não me engano, 2007, eu não me recordo exatamente o ano. Porque o Flamengo foi ter campeão do campeonato.
Quem não se lembra?
Do campeonato estadual, né? Então, ele ficou famoso por não ter psicológico para gerir um time, né? E vídeo até hoje é a mesma coisa. Então era muito questionado isso pela torcida, né? Talvez entre ali aqueles dirigentes, etc. Então, realmente é algo que botava, contestava, né, o trabalho dele.
Então, porque ele sempre teve essa fama de retranqueiro, cara, e até o momento que ele ganhou aquele carioca com o Flamengo, ele não tinha ganhado nada, né? foi pelo grande título dele, assim, de expressão, terminou no estadual. Depois de lá pra cá, acho que ele ganhou o quê? Um brasileiro pelo Palmeiras, um Libertadores pelo Galo, dois títulos grandes. E até tem mais grife hoje do que ele tinha naquela época, mas ainda assim é um técnico que montou muitos bons times e desfrutou pouco dos títulos, né?
Tinha a calça roxa dele.
É muito por isso, porque tem um estilo de jogo, como falou, que a gente está falando, que é um estilo de jogo retranqueiro, cara.
Totalmente.
E ninguém aqui. É, e tipo, cara, não tem problema nenhum você ser retranqueiro. O problema é quando você joga defensivamente, você abre mão de jogar ofensivamente, você abre mão de jogar em busca do resultado de ganhar um jogo. Você abre mão do jogo pra se defender e ganhar. No momento que você não ganha, você não tem o que tirar de um trabalho que é ganhar tranqueiro. E aí, a partir do momento que o Cuca começou a não ganhar, não tinha como defender o trabalho dele, porque o time não jogava bem, o time se defendia.
E aí, segue a mesma lógica do Palmeiras, que foi na última passagem dele lá, né? Não é que você...
O Filipão também.
Hã? Não, tô falando a passagem dele no Palmeiras.
O trabalho do Filipão no Palmeiras também foi assim. Quando tava sendo campeão, quando foi campeão ano passado, tem esse trabalho. Esse ano o time começou a não ganhar, mas que o time não ganha, o time não joga bem, você não tem como defender.
E até porque você... Não é nem só por isso, porque você pega um time com qualidade e dinheiro pra montar um time, não pra colocar ele na defensiva, na ser um jogo de um Cuca Ball. E aí eu acho que o maior problema é esse. Você pega um time mediano e o time consegue fazer bons resultados a partir disso, que nem o Corinthians fez por muito tempo, beleza, não tinha muito o que ser feito, o que dava pra fazer assim e tava dando resultado. Agora, a partir do momento que você tem um time com qualidade e não joga e continua jogando dessa forma,
é demais.
Questionável, né? Mas vamos seguir, vamos esquecer o Cuca, vamos passar.
Não, lembrar também que o Cuca foi demitido contra o Barueri, né? Dentro do Maracanã, não
precisava do Barueri. Que tempo, velho. Que tempo maldito do futebol brasileiro.
Uhum. Antes de a gente passar, né, pra parar de falar do Cuca, vou passar todos os jogos que o Flamengo teve no comando do Cuca, só um momento. Dia 10 de maio, Cruzeiro 2, Flamengo 0. 16 de maio, Flamengo 0, Avaí 0. 24 de maio, Santo André 1, Flamengo 2, né, os dois gols do Josiel. 31 de maio, o Flamengo 2, Atlético Paranaense 1, a estreia do Adriano. Eu fui no Maracanã nesse jogo, foi o primeiro jogo desse campeonato que eu fui no Maracanã. 7 de junho, Sport 4, Flamengo 2. 14 de junho, Flamengo 5, Curitiba 5, Flamengo 0. Isso foi um jogo terrível.
Não, você falou jogo terrível, mas o Flamengo perdeu pro Sport, que foi o lanterna do campeonato.
5x0, o Flamengo foi o campeão e tomou a maior goleada do campeonato. 21 de junho, Flamengo 4, Inter 0, 3 gols do Adriano. Choveu muito nesse dia, se não me engano, antes do jogo. 28 de junho, Flamengo, Fla-Flu 0x0, mando do Fluminense. Aí veio a despedida do Ibson, 2x1, Flamengo, foi no Engenhão esse jogo, portão fechado, Flamengo Vitória, 2x1, tem uma história muito engraçada desse jogo, que depois eu vou contar. Aí teve Flamengo e São Paulo no Morumbi, 2x2, aí começou a sequência realmente, aí já foi um jogo que o Flamengo começou, depois do Vitória, foi um jogo do Mano mais, né? São Paulo 2x2, 15 do 7, perdeu em casa pro Palmeiras, 2x1, aí já 19 do 7, 2x2 com o Botafogo, mandando o Flamengo. E aí no dia 22 do 7, 1x1 com o Barueri. Foi a demissão do Cuca. Então isso tá quantas rodadas?
Pra tu ver, velho.
1, 2, 3, 4, 5,
6. É, uma boa também poderia tu ver o classificação do Flamengo na época, Marcelo.
Consigo ver, eu tenho aqui.
E qual foi o ponto-chave de mudança, né?
Cara...
Do time do Flamengo. Que a partir daí, o Flamengo, esse campeonato, é o que a gente todo ano lembra como referência quando o time tá muitos pontos atrás em algum time, né? Foi utilizado isso ano passado, foi utilizado retrasado, sempre se lembra desse time, desse título, porque, e somente a gente em 2017, foi, não foi? Ou 2017, foi 2017, né? É que o Flamengo estava disputando contra o Palmeiras. E aí aquela coisa... 2016 isso.
2017 foi o... 2017 foi o Corinthians que ninguém
disputou. Verdade. E aí tem aquela coisa toda, novamente, né? O Flamengo tirou em 2009, tirou a diferença de 8 pontos para o Palmeiras.
Não, esse ano, inclusive, esse ano inclusive falou-se muito muito disso quando o Flamengo abriu essa vantagem, né? Só que tem uma coisa muito importante que a gente precisa dizer sobre o campeonato de 2009, que é o seguinte: o Flamengo realmente ficou 8 pontos atrás do Palmeiras. De fato, ficou até a 30ª rodada, se não me engano, a distância era essa. Só que entre o Flamengo e o Palmeiras tinha muitos times. Esse ano o Flamengo abriu 9, 10 pontos, não tinha ninguém fazendo pressão. Quem pressionava o Flamengo naquela época, quem pressionava o Palmeiras naquela época, não era o Flamengo, era o segundo colocado, se não me engano, era o São Paulo. Então a diferença é essa. Quando o líder abre muitos pontos do segundo, é difícil de tirar. Agora, pô, se você tá a 10 pontos, mas você tá em 6, não tem time botando pressão.
Sim, e
cara,
além de lembrar disso também, esse ano, porque o Flamengo, como o Flamengo disse, primeiro foi a situação, o Palmeiras estava a 8 pontos à frente do Flamengo antes de Jorge Jesus. Após a chegada de Jorge Jesus, o Flamengo chegou a estar 8 pontos à frente do Flamengo. O Flamengo chegou a estar 8 pontos à frente dos outros times, do segundo colocado.
Claro.
E aí se relembrou novamente a situação, porque, olha, em 2009 o Flamengo reverteu uma pontuação, faltando 50 rodadas. Então, vira e mexe, esse título é lembrado por conta dessa virada.
O Flamengo esteve 8 pontos atrás do Palmeiras quando acabou a Copa América, quando na final da Copa, que foi a maior distância que o Palmeiras abriu o Flamengo. E nesse momento, no momento da gravação desse podcast, o Flamengo tem 16 na frente do Santos agora. Então, a dificuldade do Flamengo tirou de pontuação impressionante.
Incrível. E abriu, né? Então, não só tirou, né?
Mas isso. Não, tirou uma distância de se pegar 8-16 são 24 pontos que o Flamengo tirou, é impressionante. É, só pra dar informação, né? O Flamengo, no jogo contra o Barueri, foi na 13ª. É raro, ó. Um momento de informação é raro. O Flamengo, o Cuca foi demitido após a 13ª rodada, 1-1 no Maracanã com o Barueri, gol do Val Baiano. Nesse momento, após esse empate, o Flamengo tinha 19 pontos e estava em 8º. O líder era Atlético Mineiro com 28, então o Flamengo estava 9 pontos atrás.
É um campeonato que teve muitos aspirantes a título, né? Então chegamos a uma...
Impressionante, só antes de ter contado raciocínio, ninguém botava o Flamengo como favorito em 2009, ninguém botava...
Nem os próprios flamenguistas imaginavam que chegaria.
Isso que eu queria falar, e mesmo o Flamengo a 9 pontos do líder, naquele momento a 4 pontos do G4, o Cuca foi demitido. O Flamengo estava em 8º, o Flamengo não estava em 15º, o Flamengo não estava na zona de rebaixamento, o Flamengo estava em 8º a 4 pontos do G4. E mesmo assim o técnico foi demitido. Pra você ver como a pressão do Flamengo é diferente.
Sim. E aquela história, deixou chegar, né?
E é engraçado, né? O paralelo de 2009 e 2019, né? Dos dois títulos já, né? Já tá confirmado o título já há muito tempo já. O time do Flamengo com o Cuca, ele não rendia o que poderia render. Assim, um time que realmente é bom. Era um time que, tá, beleza, uma Libertadores ali, uma pré-Libertadores, ficar ali em quarto, Sul-Americano e ali lá, dava. E o time teve uma sequência, como a Marcela já falou, sequência de times fracos, viu? O Flamengo empatando, tropeçando alguns times. Então, isso me lembra muito exatamente o Abel, em 2019. Um time que tropeçava com...
A diferença é que em 2009, talvez,
muito mal.
Em 2009, o Flamengo não tinha tanta pressão de título, porque o Flamengo ganhou a Copa do Brasil em 2006, não faz tanto tempo, como tá fazendo agora. E o Flamengo, querendo ou não tinha o elenco visto como era o visto de hoje. Esse time atual é um time que a gente olha, cara, esse time tem mais cobrança mesmo para ser campeão. É um time mais, comparado ao cenário atual do futebol, muito mais preparado e com muito mais obrigação de ganhar do que o time de 2009. Eu ainda olho pro time de 2009 e acho que é um time que não é tão bom para ser campeão brasileiro, mas se superou.
Sim, se você sem olhar dúvida, falar, sem dúvida.
Eu olho pro time de 2009, tudo bem, tem o Adriano, tem o Adriano que é um jogadoraço, ninguém duvida da qualidade do Adriano, mas estava em baixa. Mesmo sendo campeão brasileiro, para mim o craque do campeonato, o Adriano estava em baixa naquela época, se você comparar o tempo que ele vinha jogando. Não, ele veio em baixa, ele não estava jogando na Europa, ele estava muito mal, ele voltou pro futebol brasileiro. Tudo bem, o embaixo do Adriano foi suficiente para ele ser campeão. Tanto que no ano seguinte ele começou a piorar ainda mais, o Flamengo não conseguiu nada com o Adriano, foi para Roma, foi uma decepção. É porque o embaixo, a partir do momento que ele sai da Europa e vem pro Brasil, o embaixo dele ainda é bom o suficiente pra ser campeão. Só que ele continuou regredindo, cara. Isso não é um problema.
É, só que esse time, esse título do Flamengo, ele não é relembrado pela qualidade.
O Pet, não, desculpa. E o Pet, por mais que jogou pra caramba, cara, o Pet tinha 37 anos. Então, você olha no papel o time do Flamengo, não é um time que você fala, pô, esse time aqui vai ser campeão. Mas é um time que se superou, é um time que encaixou, é um time que correu atrás, é um time que falou, pô, vamos ganhar esse título. Sabe? Enquanto os outros times que tinham futebol pra ganhar, se acomodaram. Atlético Mineiro talvez fosse um time naquela ocasião menor. O elenco do Palmeiras era muito forte, cara, e não foi nem pra Libertadores. Então, cara, o Flamengo foi um time que foi lá, chegou, deixou chegar, como o Gonzaga falou, e foi campeão, cara.
Qual time que falou?
O próprio time do Palmeiras.
Palmeiras foi pro Sul-Americana, verdade.
É, mas enfim, ele perdeu depois... a última rodada. O Cruzeiro arrancou.
Sim, depois a gente fala.
O próprio time do Cruzeiro não brigou pelo título brasileiro porque focou na Libertadores. Acabou sendo vice pro Estudiantes. Mas o time do Cruzeiro era muito forte em 2009 também. Tanto que arrancou e pegou a Libertadores.
Não, depois a gente fala desses cinco primeiros, assim, que é realmente tu olha. Você fica, caraca, velho, esse ano foi louco. E realmente foi, assim, foi até o último, até os últimos minutos do fim do campeonato. Então, então, cara, o time do Flamengo superou demais e eu acho que foi o ponto de virada mesmo, essa demissão do Cuca, né? Que aí os jogadores, eu acho que
os jogadores compraram a filosofia do Andrade, né? Também.
E foi um time, é um time lembrado mais pela superação do que pela qualidade técnica, né? E apesar de ter sido um campeonato muito concorrido...
Não, era um time, taticamente, era um time que jogava muito bem.
Não,
um time
sim, mas não é que nem hoje, vamos dar um exemplo. Não é que nem o time do Cruzeiro, duas vezes campeão em 2010, ou duas vezes campeão seguido, entendeu? Não é aquele time do Corinthians de 2015, que a gente lembra, fala, nossa, aquele jogava muito.
Não é o time de hoje,
entendeu? Mas sim, mas o que...
Poucos times foram campeões sem ter supremacia no campeonato. Um deles foi o Flamengo.
Não, eu sei, eu tô falando assim, a lembrança desse time é mais pela superação e pela emoção de ter um campeonato disputado até o último jogo, até o último minuto, por ter vários concorrentes ao título na última rodada. Então eram quatro times, né, cara? Quatro times. Não, cinco? Acho que cinco. Alguma coisa assim.
Cinco
times.
Eu acho que era... times podiam ser campeões.
Não, acho que...
cinco conseguiram. O outro que caiu. O Palmeiras.
Ah, não.
37ª rodada.
Na última, verdade, na última rodada.
Ó, 37ª rodada.
Eram três.
Não, o Flamengo tinha 64 pontos na 37ª. E com 62 tinha o Inter em segundo, Palmeiras em terceiro e o São Paulo em quarto. Eram quatro times podendo ser campeão.
É porque o Palmeiras fica Cruzeiro e Palmeiras com a mesma pontuação.
O caso nas últimas rodadas. Eu disse tipo, ao longo
do Cruzeiro tava em quinto. Não, e o Cruzeiro tava em quinto com 59. O que aconteceu foi o Cruzeiro ganhou, o Palmeiras perdeu.
Ganhou
o Cruzeiro.
Ah, tá. E aí o Cruzeiro passou. 62,
então, mas o Cruzeiro não tinha chance. Então, o Flamengo tinha 64 e tinha Inter, Palmeiras e São Paulo, todos com 62. Então, os quatro podiam ser campeões.
Isso, e aí...
Palmeiras perdeu, foi ultrapassado pelo Cruzeiro.
E outro detalhe interessante é que, além de ter sido disputado até o último jogo, e com três times podendo ser campeão na rodada, a semelhança de números dos times é impressionante. É impressionante. O número de vitórias... Cara,
o
número de vitórias...
Se olhar no papel, cara, todos esses times estavam brigando com a gente, eram, talvez no papel fossem melhores. O time do Inter era muito bom naquela época, cara. E a gente foi lá e foda-se mesmo.
O time do Inter, cara, era um absurdo aquele time do Internacional, velho. Tinha um
Alex, tanto que ganhou a Libertadores no ano seguinte.
Voando. Muito bom time.
Sim, sim.
Uhum. O auge, talvez o auge do Nilmar, cara. O Nilmar tá jogando demais.
Não, eu tava vendo um lance do Nilmar que era sacanagem. É o
Corinthians?
Quem é Messi perto do Nilmar, rapaz?
Se eu não me engano, foi nesse campeonato. Se eu não me engano, foi nesse campeonato que o Nilmar fez um gol driblando o time todo do Corinthians.
Sim, foi esse mesmo lance que eu vi que eu tô falando.
Eu acho que foi nesse ano. Tanto que o Nilmar foi pra Copa em 2010, cara. Muita gente questionou.
Foi.
Então, o Nilmar mereceu pra caramba. O Corinthians tava jogando demais, cara.
Nilmar, que até hoje é o sonho do Flamengo.
Pois é, não.
Tinha o Tyson também, né? Já tinha o Tyson na
época. Não, o Nilmar, pra quem não sabe, o Nilmar tá fechado com o Flamengo. O Jardim foi.
Será que tenta o cruzamento? Será que tenta bater pro gol? Olha o Pet fechado! Marcelo pra fazer a defesa! Corrente na cobrança do escanteio. Ronaldo Angelini na primeira trave. Vai subindo o Ayrton. Tentou meio que aparar, não consegue. Ele conseguiu tocar no meio do Adriano. Dominou. David!
Eu acho que olha só que engraçado. Existe muitas semelhanças entre esse ano, 2019 e 2009. Além de ser 10 anos depois, além da briga ter sido o Flamengo ter corrido atrás do Palmeiras novamente, ultrapassado o Palmeiras. Tem várias outras semelhançazinhas que a gente pega assim, a gente acaba identificando. O Grêmio foi o protagonista do jogo decisivo, né? E o Grêmio foi mais uma vez protagonista do jogo decisivo que deu o título ao Flamengo em 2019.
Tecnicamente, o jogo que deu o título ao Flamengo nessa rodada foi o Flamengo e Vasco, né? Foi o 4x4. Na teoria, né? Porque foi o jogo da rodada para o campeão foi adiantado.
Mas
o último jogo antes do título foi contra o Grêmio.
Concordo. Contra não, né? No caso foi Grêmio. Ah, sim, entendi. Grêmio e Palmeiras.
Eu tô falando do Grêmio e Palmeiras.
Né? Não, o último jogo do Flamengo no campeonato, antes de ser campeão, foi contra o Grêmio.
Na rodada certa, né? Não antecipada. É verdade. Não,
na rodada anterior, né? Porque na rodada que o Flamengo foi de fato campeão foi o jogo contra o Vasco.
Exatamente. Sim, mas eu não tô me referindo ao Flamengo e Grêmio.
O jogo do Palmeiras e Grêmio,
que o Grêmio, o gol do Grêmio, no finalzinho também de 2x1, deu título ao Flamengo. Então o Grêmio mais uma vez fazendo serviço ao Flamengo.
Eu preciso recitar um texto aqui. De 28 de maio de 2009. Vocês conhecem esse texto. Não é referente ao Flamengo, mas é referente ao Campeonato Brasileiro, uma das maiores promessas de futebol brasileiro. O título é o seguinte: Tyson ou Messi? O futuro dirá quem for melhor. Eu né? O texto todo só pra saber.
O futuro dirá quem
conhece,
é
melhor.
Mas... Todo mundo sabe que o Tyson é
melhor. E que essa bola de ouro do Messi ganhou é armação, isso aí. Oba.
Absurdo. Quem deveria ter ganhado é o Bruno Henrique.
Que era o Michael do Michael do Goiás lá.
Não, que Michael do Goiás.
Não, quem é que vai jogar o Mundial? O Messi ou o Bruno Henrique?
Muito obrigado, Marcelo. Por trazer que fatos.
Cara, o Messi é um jogador argentino que nunca. O Messi é um jogador argentino que nunca ganhou a Libertadores, ele é mediano.
É mediano, pô.
Argentino que não tem Libertadores?
Exatamente. Não existe isso. E outra coisa, estamos em outro patamar, só pra deixar claro.
Estamos em outro patamar, rapaz.
Mas tem que ter um enfoque. Não, cara, mas voltando a falar do tema original, 2009, né? A estreia do Andrade foi na Vila Belmiro, né? Já citamos esse jogo muito aqui, né? Em vários momentos, do gol do Adriano, aquele golaço.
Porra, nem fala, velho. Cara, um dos jogos que eu mais lembro, assim, cara... Acho que não é nem pelo jogo em si, quer dizer, tem o gol do Adriano que, porra, aquele chute de fora da área foi algo inacreditável, velho. É memorável, assim.
Foi a primeira vitória do Flamengo na história do brasileiro na Vila Belmiro. O Flamengo nunca tinha ganhado na Vila Belmiro, na história do campeonato. O Zico nunca tinha ganhado na Vila Belmiro.
Olha só, né?
Em campeonatos brasileiros, pra você ver o nível do tabu que era jogar na Vila Belmiro.
É tipo a Arena da Baixada. Caraca, velho! Olha outra coincidência. Ó, 2009 foi a Vila Belmiro, que foi, de certa forma, destabuzada. Que a primeira vez que o Flamengo ganhou na Vila Belmiro.
Destabuzada. Anote essa palavra para usar na sua prova do Enem, que eu tenho certeza que você vai...
Esse ano o Flamengo ganhou na Arena da Baixada e no Allianz Parque.
Incrível, olha só.
Eu falei, existem muitas semelhanças entre o de 2010.
Não, Marcelo, eu nem conto o Allianz Parque porque aquilo dali era o Palestra Itália, né? O Flamengo já ganhou no Palestra Itália.
Sim. Na Nova Arena ganhou pela primeira vez.
Então, a Arena da Baixada é realmente um tabuzão, né?
Pro torcedor rubro-negro que acreditava em coincidências, em essas superstições, agora que, meu irmão... 81, 2019, menos... os caras inventam cada coisa aí.
Tudo a ver, por favor.
Não, mas eu tenho uma boa. Deixa eu ver se eu lembro qual era a... quais são os títulos que o Flamengo ganhou
esse ano? A conta é longa.
Foi... esse do Santos?
Não.
Tá falando?
Não, qual foi os títulos importantes que o Flamengo ganhou esse ano?
Copa Miguel.
Copa Miguel, também é só esse, não. Que é importante.
Não, então, o Flamengo ganhou a segunda Libertadores e o sétimo brasileiro. 2 com 7 é 27, ou 2 mais 7 que é 9. Então pode ser tanto o Bruno Henrique quanto o Gabigol. 2 mais 7 é 9, 2, 7, 27.
Olha aí, olha aí.
Aí Bruno Henrique e Gabigol. O nono ano do século do milênio...
É.
O nono ano do milênio... Do segundo milênio... Terceiro, no caso, né?
Não, mas aí você só pode considerar os anos... Não, mas você calcula isso, mas você só pode considerar os anos da cobra do calendário chinês. Pra isso aí dar certo.
É, muito obrigado. Exatamente. Mas essa é a consideração que eu tô fazendo. Por favor. Aqui também é informação. Às vezes.
Às vezes
depende da nossa vontade.
É uma das coisas que é mais emblemático, cara, daquele jogo, né? Voltando a falar do jogo... Ponto Santos, que pra mim aquilo foi a virada ali, que os caras acreditaram. Pô, a entrevista do Andrade, emocionado, se não me engano...
É, porque era o aniversário do Zé Carlos que tinha... Não, o Zé Carlos tinha acabado de morrer, né?
Goleiro, sim, exatamente. Eu não lembrava quem era, mas ele emocionado e tal. Pô, é incrível, assim. Foi...
Sim,
muito emotivo. Eu lembrei até hoje dessa partida por causa dessa eventualidade. E realmente é uma coisa que... Sei lá, mano, além dos meninos compraram a ideia do Andrade, né, cara, foi incrível.
Sim, tem muita história de bastidor de que o Pet, principalmente agora o Pet que virou comentarista, ele conta muitos detalhes de bastidores do time, né, como o time se comportou pra poder levar esse título, assim, jogar o jogo e acreditando, né. Então, desde briga até acordos, foram muitos aí.
É, dizem as más línguas que o Andrade não comandava o time, né?
Foi o que a gente acabou de falar aqui, que o time era, nos bastidores, era o pau que rolava. E tinha muito, o Pet conta muita história do bastidor agora. Ele fala, né, comenta muito sobre os bastidores.
Então, eu já ouvi de jogador também que não era assim que a banda tocava. Mas que era tudo num consenso. E que às vezes o Andrade...
Era porradaria, mas com responsabilidade.
Exatamente. A gente sabe quem tava no time, né? A gente sabe que o negócio não ia ser pacífico.
E sem dúvida, cara, se não fosse jogadores comprando, velho, esquece título, velho. Esquecia título, porque...
A gente falou, cara, talvez no papel não fosse nem a melhor equipe, cara. Mas o time comprou a ideia totalmente.
Não, no papel não era melhor. No papel era um lixo.
A zaga,
não, sim.
A zaga, né?
A gente tá querendo ser gente boa. Não, mas o que você tá falando, cara? Eu acho que também não foi nem do início. Tipo, não foi chegou, vamos ser campeão. Acho que foi chegando, foi jogando, foi ganhando ponto, viu que dava, foi e comprou, porque. Duvido que na 13ª rodada, quando o Andrade assumiu, o time olhou e falou, dá pra chegar. Não foi,
não,
velho.
Não tava, ninguém pensava nisso. Eu acho que foi a primeira vez que eu senti, assim, né, que eu já era adulta, que eu senti aquele negócio da torcida, que a torcida leva.
Também.
Que foi a primeira vez que eu senti isso na vida. Depois eu senti de novo em 2013. Mas aquela
cara,
vez...
Eu senti até mais em 2013, cara.
Ah, não, a gente quase caiu, velho. 2013 foi só a Copa do Brasil.
Então, eu senti mais em 2013 ainda de que o time levou aquele título, velho. Porque a torcida levou mais do que em 2009.
É porque a descrença era maior em 2013, entendeu?
O time era pior em 2013, se a gente tá falando que esse time de 2009 era um lixo, imagina o de 2013.
Vai, Moreno.
Nossa, zero saudade, velho, zero saudade.
Faz Moreno, faz Moreno, faz Moreno.
Ui, pra caralho, aquele Marcelo Moreno.
É, Depois do Santos, deixa eu ver só qual foi a sequência do Flamengo depois do Santos. Que aí eu acho que o Flamengo catou algumas vitórias depois do Santos. Pegou o Atlético Mineiro no Maracanã e ganhou. Depois foi 3-1. Aí empatou com o Náutico 1-1. Foi aquele jogo que o Léo Moura saiu pagando geral, né? Eu lembro que eu não assisti esse jogo, eu só vi o lance ao vivo, assim, que eu tava na casa da minha tia e não passou pro Rio de Janeiro esse jogo. Aí o Léo Moura saiu pagando geral, né? No contra o Náutico, aquele 1-1. E saiu xingando a torcida.
Em 2009, eu assisti, eu acho, todos os jogos no Maracanã. Todos que foram no Maracanã e alguns fora. 2009 foi o meu título, assim, aquele que eu vivi.
Você foi nesse jogo do contra o Náutico? Que o Léo Moura saiu xingando todo mundo?
Ah, lá, eu devo ter ido, sabe? Mas eu tenho um problema. Quando o Flamengo começa a não ir bem, eu começo a beber.
Você não lembra de nada.
Eu tenho os ingressos guardados. Eu vou até olhar, mas se foi no Maracanã, eu defendi, eu morava do lado. Eu fui em tudo.
Aí foi depois desse jogo contra o Náutico? Foi no Maracanã, foi. No Maracanã. Aí depois foi o jogo contra o Goiás. O Goiás jogou 3-2 do Flamengo, acho que vocês devem lembrar esse 3-2. Foi 3-2. O Goiás, depois dessa vitória, ficou em segundo lugar no campeonato. Ele virou vice-líder. Ele ficou atrás do Palmeiras e o Flamengo caiu pra sétimo na hora. E com 26 pontos, né? O Flamengo ficou atrás do Avaí, vai deve de sexto nessa hora. Aí depois do Goiás, foi 1-0 contra o Corinthians no Maracanã. Esse jogo eu fui também.
Esse jogo foi maravilhoso.
O Adriano fez um gol de perna direita ali. O Felipe se machucou, o Felipe saiu. O Felipe se machucou e saiu durante o jogo. Eu tava no Maracanã, não sabia o que tava acontecendo. Aí eu liguei pro meu irmão que tava vendo pela TV, ele falou que o Felipe. Eu lembro qual foi a lesão do Felipe.
Ele não se machucou. Ele tava resfriado. E tomou uma Neosaldina e não podia. Aí ele não podia jogar.
Aí ele pediu pra sair, né?
É, pediu não. O médico falou, tu tomou alguma coisa? Ele falou, tomei, então sai. Foi assim.
Ele foi substituído, né?
É.
Aí foi um gol muito pro a bola chegou a bater na trave e ainda entrou o gol do Adriano. Ele chutou um monte de bola com a esquerda do outro. Primeiro de direita a bola entrou.
Bateu com a cabeça na trave de raiva.
É. Mas foi um golaço, cara. Esse jogo foi muito maneiro.
Foi.
Esse jogo foi muito legal. Aí veio o jogo mais estranho que eu vi na minha vida. Foi o jogo contra o Grêmio no primeiro turno, 4-1. Que o Flamengo podia ter feito. O Flamengo podia ter goleado o Grêmio. E o Vitor pegou tudo, cara. E aí chegou o Grêmio, teve as 4 chances e fez 4 gols no Flamengo.
Os 4, coisas do Flamengo. Isso acontece
um dos milhares de jogos que o Bruno tomou frango, porque o Bruno gostava de tomar frango. Garrafa, o que ele agarrava, ele tomava de frango, cara. Impressionante.
Eu sou uma das raras exceções do planeta Terra que não gostavam do Bruno. Eu tinha pavor do Bruno. Por que eu tinha pavor do Bruno? Porque eu achava ele instável. Achava ele muito. Tinha alguma coisa nele que eu não gostava. Aí eu falava isso para as pessoas e era, né, julgada.
Acabou acontecendo.
Acabou que ele provou a estabilidade, né, dele depois.
Em 2010 foi a minha hora, né? Eu reinei. Mas eu tenho ódio dele.
Esse jogo do Grêmio fechou o primeiro turno. O Flamengo, eu vou passar a classificação do primeiro turno como fechou na 9 até o Flamengo. O Internacional foi campeão com 37 pontos, o Palmeiras também fez 37, ficou em segundo. O Goiás terminou o turno em terceiro com 35. O São Paulo em quarto com 33. O Atlético Mineiro fez 32, ficou em quinto. O Avaí fez 30 em sexto e o Flamengo fechou em sétimo com 29. Então o Flamengo tava nesse momento a 8 pontos atrás quando fechou o turno.
E já tinha subido, porque antes do Adriano chegar, a gente tava lá na rabeira.
O Adriano estreou na quarta rodada, o Flamengo tinha 4 pontos, 9.
A gente tava no Z4, não tava?
O Flamengo estreou perdendo, então já estreou no
Z4.
No Z4.
A gente tava no Z4 quando o Adriano
chegou. Primeira rodada já tava em último.
Já tava fodido.
Aí o primeiro turno começou o Flamengo perdendo em casa pro Cruzeiro, né, foi a despedida do Sheik, foi 2-1 pro Cruzeiro, o Flamengo fez 1-0 e tomou virar.
Ele é campeão brasileiro? Ele jura que ele é campeão brasileiro de 2009.
Ele saiu na 20ª rodada, jogou um turno inteiro, né, teoricamente. É, dá pra dizer que é, né? É, a medalha tá lá.
É o Coelho, né?
Não, e o pior, cara, eu acho que eu vou mudar o que eu falei. O jogo mais decepcionante foi o 3x0 pro Havaí, cara.
Porra, tem como não ser outro, né?
Não.
Cara, 3x0 pro Havaí, cara.
Tem o mais decepcionante.
Cara, esse 3x0 pro Havaí, o Flamengo caiu pra décimo, né? O Flamengo já tinha perdido pro Cruzeiro, permaneceu com 29. E o Palmeiras abriu 40. O Flamengo estava 11 pontos atrás na 21ª rodada.
Eu acho que a penúltima rodada foi a rodada mais decepcionante. Exato.
É, a 36ª, né?
Ganhar aquela desgraça. Festa, a maior torcida do mundo faz a diferença. Eu ainda tenho meu pedaço no mosaico. E Maracanã, 200 graus à sombra, lotado, e o Flamengo me empata. Tinha rolado um negócio da lâmpada, tava dando um monte de merda lá e a gente não conseguiu ganhar. A merda
é, Flamengo desse. E esse, mosaico não funciona assim muito sanata.
Não.
Eu acho que a maior inteligência da torcida foi não ter feito mosaico contra o Grêmio. ia foder se tivesse feito mosaico contra o Grêmio. Mas o ponto Flamengo perdeu pra Havaí de 3x0 na ressacada.
É, mas a gente tinha aquela mística de não ganhar no
ponto, né? Cara, o Flamengo só tirou esses pontos porque o Flamengo não achava que ia ser campeão. Se achasse que tava brigando pelo título, não ia ser assim.
Ganhava, não. É
porque tava realmente muito atrás, cara. Aí teve 3x0 contra o Santo André. Esse jogo contra o Santo André, 3x0 contra o Santo André, é o jogo que eu menos lembro. Dos 38 é o que eu menos tenho lembrança. Eu sei que teve um gol do Denis Marques, outro do Léo Moura. Mas é um jogo muito, muito apagado na minha cabeça, esse jogo contra o Santo André, cara. Um jogo tão aleatório.
A recordação escrota do Santo André também.
O jogo contra o Santo André, o único que eu lembro mesmo assim foi o primeiro turno que foi do gol do Josiel. Esse segundo turno eu lembro muito pouco.
El, vai que é sua, Josiel. Puta Ai, merda, a gente passou por muita tristeza. A gente muito, merece cara. Acontecer 2019.
Tempo, ó, a 23ª rodada a gente pegou o Atlético Paranaense, empatou 0x0 lá na Baixada. Eu lembro que foi um jogo que o Antônio Lopes queria levar não sei o que pra delegacia.
Nossa. Esse
jogo foi muito bom, cara. Foi
muito.
Olha a lembrança. Tô falando a gente aqui.
Eu acho que foi o quarto árbitro que ele queria levar pra delegacia, né? Ele me peitou! Quero ver onde tá a frente de correr!
Saiu o nego puxando ele pelos braços, ele quase chutando, se descabelando. Lembro que ele só tinha aquele cabelo que levantava no meio da careca, ele pulando, cara, muito engraçado. Ele nervoso.
Depois dessa rodada, o Flamengo ficou em nono, 33 pontos com esse empate, 11 do Palmeiras tinha 44. Cara, a gente tá passando rodada e a distância ainda tá muito grande, cara.
Porque a gente
ficou
empatado um tempão, né?
É verdade. Muito irregular durante o meio da temporada, né?
É. A gente engrenou mesmo lá em cima. Que aí a gente começou a ganhar. Só teve um empate, se eu não me engano, contra a merda do Goiás. E o resto a gente ganhou, se eu não me engano. Umas 6-7 rodadas.
Sim, foi isso mesmo.
Não, final é...
Até que eu não tô tão ruim assim de memória.
Podia estar pior, né? Porque esse ano marcou, né, cara? Depois foi 3x0 contra o Curitiba. Esse foi um dos melhores jogos do Flamengo no campeonato, né? Ah, não. Antes do Curitiba foi o Sport também. Foi 3x0. Que o Adriano
esse fez. Esse é mais gostoso. Esse é o mais gostoso.
Eu gosto muito do contra o Curitiba. Vamos falar desses dois jogos. Mas do Curitiba porque só foi gol bonito, cara. Contra o Curitiba foi só golaço.
Mas ganhar do Sport dá um gostinho diferente. Eles ficam com muito ódio, não pra gente, pra eles. Eles ficam com muito ódio, aí é divertido. É igual ganhar do Vasco, eu nem ligo. Mas eu gosto porque eles se incomodam.
O Botafogo mais, né? A Rei gosta de ganhar do Botafogo porque a família dela fica foda.
Porra, toda hora tem briga na família, meu tio sai. Aí é muito legal, cara. No do Palmeiras também teve. Teve briga no grupo da família. A família toda é palmeirense, porra. Aqui em casa tem quadro de Palmeiras, de Centenário. É, todo mundo é palmeirense nessa porra.
Que felicidade, então.
Tem do Mundial?
Não, todo mundo é palmeirense mesmo. Não, desde que nasceu. O Mundial é igual
sei lá, nem ser uma coisa que é igual ao Mundial do Palmeiras.
Mas vamos seguir lá, vamos seguir então.
É, continua, não vamos começar a humilhar os amigos.
Na família Costa.
Cara, 26ª rodada, acho que vocês vão lembrar desse jogo, 0x0 com o Inter, que foi. Que caiu um toró no Beira Rio, que a bola não rolava.
Lembro.
Esse foi, inclusive, curiosidade, esse foi o único jogo que o Bruno não jogou no campeonato.
E foi um dos jogos mais feios do planeta Terra.
Foi horrível esse jogo, cara.
Parecia que demorou 10 anos de jogo. E a gente tava contando de levar uma piaba, né? Eu acho que acabou que a chuva ajudou.
É, e se o Inter ganhar esse jogo, não só pontua mais, o Flamengo. Se o Inter ganhar esse jogo, o Flamengo faria 2 pontos a menos, o Inter faria 2 pontos a mais, né?
Mas então, é isso, o Inter teria sido campeão.
O Flamengo teria feito 1 ponto a menos e o Inter 2 a mais. O Flamengo não teria sido campeão se perde esse jogo, né? Então, 0x0 foi muito bom, que o Inter acabou ficando em segundo no campeonato.
O Stadel que mandou a chuva, porque ajudou.
É. Aí depois foi o Fla-Flu, aí começa a arrancada, né? O Fla-Flu com 2x0, o 2x0 com 2 gols do Adriano. Eu não vou comentar o Fla-Flu, não vou comentar.
Eu tô esperando você falar, achei que você tava procurando alguma coisa.
Não.
O dedo assim, ó, tô pensando que você tá procurando alguma coisa.
Não, eu tô digitando aqui no WhatsApp. Eu esqueci que a minha câmera tá ligada. Deixa eu desligar aqui.
Independente da situação.
Ah, não, eu tô ligando.
Não, ainda tá. Mas ganhar Fla-Flu é normal, gente, pelo amor de Deus. E daí, os 6 pontos sempre garantidos é um Fla-Flu.
Por aí, eu não sei por que vocês ficam esperando que o Fluminense caia.
Porque sim, pô.
Cruzeiro vai ser mais gostoso.
Brincadeira, velho. Deixa
é porque, na verdade, minha coisa com o Fluminense é porque eu tenho tricolores na minha família, então é um gostinho.
Eu também, Gonçaga.
É um gostinho pessoal. Porque meu tio é aqueles caras que toda vez que você posta alguma coisa no Facebook do Flamengo, ele vem e traz alguma matéria, alguma imagem, alguma coisa. Aqui o Flamengo caiu em 1932, caiu no estadual, que não sei o que, vem com aquelas histórias. Aí vem com aquelas conspiração, tudo. Aí é só uma coisa pessoal mesmo. Familiar, é uma vingança familiar.
Meu tio mora comigo, ele é meu padrinho também. Ele mora comigo, mora eu, ele e minha mãe. Ele é irmão da minha mãe. E ele é tricolor, doente, e torce pro Flamengo por causa de mim. Então, aqui em casa, Fla-Flu não dá briga. O que dá briga é Flamengo e Botafogo e Flamengo e Palmeiras. Meus primos do Rio são todos vascaínos, também dá briga.
Mas Botafogo dá mais, né? Porque a gente sempre ganha no desconforto.
Essa fala do Chororô.
Eu lembrei muito de você quando o Nico fez esse 1x0. Eu pensei, como é que deve estar a família da Renata Graciano aguentando ela agora?
O Botafogo toma gol. Eu só boto um olhinho lá no grupo. Ah, minha filha. É um motivo pra eu tiro porrada e bomba. Ué, tá vendo o jogo do Botafogo? Ué! Eu assisto qualquer jogo, por que, que eu não vou ver essa pelada? Ah, pronto, aí já detona.
Aí, 28ª rodada, foi um jogão no Barretão, foi 3x3 com Vitória. Eu lembro que teve um gol de falta do Pet nesse jogo. Cara, foi um o Flamengo tomou 3 gols, cara, pro Vitória. O time do Flamengo era fraco, mano.
Ah, mano, pô...
Mano, foi um gol do Denis Marques, um gol do Pet de falta e, caraca, o Flamengo empatou no final com o Zé Roberto. No final, todos os gols foram no primeiro tempo, é isso mesmo?
Eu acho que sim.
Todos os gols foram no primeiro tempo, cara. Flamengo 3x3, todos os gols no primeiro tempo, não temos gol nenhum.
Nela e cuspe no olho.
Que jogo bosta, cara.
É aquilo, a defesa do Flamengo era horrível, gente. Não tinha como, velho.
Era Álvaro, né, cara? Álvaro era foda. E não, foi campeão com Álvaro.
Lastimável. Mas em compensação também o ataque era monstruoso também, né?
Pois é.
Tirando o Denis Marques, obviamente.
É isso que eu ia falar. Tinha o Denis Marques.
Gente, espera que eu fiquei um pouquinho excitado agora. Eu tenho que admitir que eu fiquei um pouco excitada porque eu passei pra próxima rodada, apareceu aqui Flamengo 2, São Paulo 1. Meu coração bateu mais forte aqui agora. Que esse foi o jogo. Esse jogo foi
Mano, é muito engraçado. Da beleza do Denis Marques, que é
não, eu estou falando do jogo seguinte.
Também, gente. Você veja que eu fiquei até meio de choque.
Não, estou falando.
Ele era muito prejudicado
falando...
de feição.
Não, eu estou falando da beleza da cavadinha do Pet.
Aí sim, é motivo de assustamento. Quase um Gerson.
Nossa, aquela cavadinha foi. Quase um Gerson foi bom. Se elogiou, usava pra coisas bonitas. Quase um Gerson.
Olha, pra mim, tá tudo a escala Gerson de delícia.
O Flamengo fez 2-1, né? Foi um gol que ligou no final. O passe do Pet pro Zé Roberto cortando a zaga. Cara, foi. Cara, até hoje eu não entendo aquele passe, cara. Até hoje. Eu não consigo ver como que o Pet, cara...
Oh, o Pet mano, é um mago, né?
Visão de jogo, velho. Cara.
É incrível.
Mano. Cara, poucos jogadores iam enxergar aquela bola ali, cara. Foi na medida, cara.
É porque o Pet, ele tinha uma leitura de jogo muito boa, né? Ele era um técnico em campo. Isso aí eu acho que ajudou muito a gente em 2009 também. Porque o Adriano é um gênio, né? Era aquele negócio, mas o Adriano é muito instintivo. Apesar
dele... Ele não jogou esse jogo, né?
É, mas realmente, cara, ele era fantástico na frente, mas realmente era natural dele, né? O Pet
sim,
não.
Sim, ele nasceu com aquilo ali. Ele, não, e vou te contar, ele é uma das melhores criaturas que eu já vi jogando bola na minha vida. Pra mim, eu boto ele na prateleira tranquilamente com Romário, Ronaldo, todo mundo. E só que ele tinha aquele negócio. Eu, sabe o que eu mais amava no Adriano? Não é nem a questão dos gols.
Nada engraçado.
Calma, eu vou me comportar. O que eu amava é ele pegar a bola e sair com ela dominada. Ninguém tirava a porra da bola do pé dele. E nego tentava socar ele, dar tiro, matar, e ele era muito. Oh. Aí lá vem a escala Gerson. Muito grande, muito forte, e ninguém conseguia parar. Ele era um mix. Era como
era
se juntasse
ideal,
o
né?
Gerson e o Diego num homem só.
Mas, cara, o Adriano é fã de série, mas realmente, cara, o Pet. Como é que um cara faz isso com 37 anos, velho? É algo inacreditável, assim.
O Adriano corria pra ele.
Também.
Isso. Porque ele tinha um gênio na frente. Ele distribuía a bola, o Adriano dava um jeito de pegar.
Verdade. Mas, cara, realmente, o Pet, eu acho que ali ele comprovou, né? Eu acho que. Imagina um Pet sem 2019, sabe? Tipo, ele ia ficar aquele gol dele maravilhoso contra o Vasco na estadual. Mas, sei lá, cara, acho que não seria aquela confirmação do. Pet, craque de bola, ídolo da nação,
eu
sabe?
Eu também acho
que
não.
Aquele ano foi incrível pra ele. Inacreditável, é. A confirmação da lenda, né?
Aquele não é tão lenda assim. Quando os anjos disseram amém, vai. Exato. Porque tinha tudo pra estar errado.
Exato.
Eu quero pedir a opinião de Matheus Gonzaga para Palmeiras 0, Flamengo 2. Situação de Pet Covid no Palestra Itália.
Nossa, mano. Esse jogo... Cara, esse jogo foi... Esse é um dos poucos... Assim, eu não tenho péssimo de memória. Então, assim...
É, nem todo mundo tem o memória fotográfica que
exatamente,
nem Marcelo.
Exatamente, memórias divinas de vocês dois, né?
Pô, o olímpico do Pet, cara?
Não, eu lembro. É exatamente o que eu ia falar, cara. Essa atuação do Pet foi sacanagem. E, assim, gol olímpico foi... Vamos ser sinceros, não foi... Bonito, foi olímpico, mas não foi bonito. Foi um erro da zaga ali. Mas, não,
eu
cara,
acho,
o
eu acho que
o gol
contra o Galo, contra o Galo, o olímpico contra o Galo.
Mas, foi olímpico é pesante, né?
Ah, é muito.
Porra, muito. É pra humilhar o outro. É muito bom, cara. Eu adoro também. Tanto
é
tempo que eu não vejo um bicho desse.
É mesmo, né? Verdade.
De falta.
Verdade. Mas, cara, o gol dele, o segundo gol, mano, é uma vontade de tatuar, velho. Foi incrível aquele gol, assim. Tu vê que
tatua em gif animada ainda, né, Simão? Pra ficar
pra
bem
muita
louco.
Gente, assim. Pra muita gente foi o gol mais bonito do Flamengo no campeonato. Vocês acham que foi o gol mais bonito do Flamengo?
Eu tenho a menor sombra de dúvida que foi, velho. Cara, eu me arrepio só de lembrar.
Cara, pra mim o gol mais bonito, esteticamente, foi o gol mais bonito foi o gol do Josiel contra o Santo André, que é de cobertura.
Caralho. Não, eu acho que assim, a questão do gol, desse gol do Pet, segundo gol do Pet.
Eu gosto muito daquele de cobertura do Adriano.
Ah, também é muito
bom. Contra o Curitiba, que eu falei que só teve golaço. Esse jogo foi um gol de falta do Pet, que o Flamengo tinha que ter um gol de falta do Pet, né? Não podia ser campeão sem um gol de falta do Pet. Foi um gol de falta do Pet, foi um gol de cobertura do Adriano, e foi um tirambaço do Williams no meio da rua, que ele pega de primeira.
Aí eu adoro.
Aquele gol foi pornográfico, cara.
Eu me amarrava nele, sabia? Nossa,
você achava ele gato, Renato? Você achava o Williams gato, Henrique?
Oi?
Não, você achava o Williams gato?
Praga de feio. Eu gostava dele porque ele era muito brabo. Aí eu gostava.
Ele é marcação. Assim,
né? É só uma correção que eu tava vendo de novo. Deixa eu só pontuar aqui. É o primeiro gol e, cara, é só pra o detalhe do gol.
É, o Olímpico foi o segundo.
Foi o segundo, exatamente. Foi o contrário da ordem que eu falei. Cara, ele ajeita com a esquerda, ele bate com a direita, tipo, de uma maneira, tipo, mano. É um
tipo de futsal, cara, né, cara?
Procura isso, pelo amor de Deus, cara. Ele jogou no
ar. Você que tá ouvindo agora, assiste esse gol, cara. Você que tá ouvindo agora.
Pelo amor de Deus, cara. Esse gol é maravilhoso.
Cara, o jogo Botafogo foi o jogo seguinte que teve um gol. Cara, o Adriano fez exatamente o que a Renato falou do Adriano, né, cara? Ele botou na frente, foi todo mundo em cima do Adriano e ninguém tirou a bola dele, cara. Ele só no corpo. Ele driblou só no corpo.
Eu acho que eu não lembro se ele tava ou no Flamengo ou no São Paulo. Eu não lembro se era. Eu acho que ele tava no Flamengo, que nego puxa as calças dele e ele sai arrastando dois.
Eu acho aquilo que foi ali, esse jogo do Botafogo.
E o
Bruno pegou, ai, o Bruno pegou um pênalti. Filho. E aconteceu uma coisa que eu adorava na época, que, mais ou menos 2007, 2009, aconteceu nesse jogo, que foi o Lúcio Flávio perdendo pênalti. Coisa que eu adorava constantemente ver o Lúcio Flávio perdendo pênalti. E aí o Bruno pega o pênalti do Lúcio Flávio.
Contra o Flamengo,
né? Que é uma coisa que contra aconteceu muito nessa época aí, que era o Lúcio Flávio perdendo.
Ah, muito bom. Nossa,
velho, e acontecia com frequência. Do Lúcio Flávio perder pênalti contra o Flamengo.
É porque agora, por exemplo, nosso título foi legal. Foi pra caralho. A gente teve um título muito legal. Mas agora a gente tem um timaço. Era aquilo assim, era muito complicado
ganhar. Ser campeão com o time bosta. Ser campeão com o time bosta é mais gostoso, né?
Ser campeão no perrengue, entendeu? É mais gostosinho.
Ser campeão com o time bosta, que a gente fala nem com o time bosta ganhar na gente.
Por isso que eu falei que o Flamengo tirou a graça do título brasileiro.
Perdeu totalmente, velho. É o que eu sempre falo aqui, Renato. É muito melhor, muito mais mágico quando o time ruim é campeão, velho. É uma mágica. É o futebol, velho. É
porque sofrer é muito gostoso pra você ter o prêmio depois e tal.
Cara, é mais ou menos o que aconteceu na final da Libertadores, né? Que até os 88 a gente tava perdendo. Virou no sufoco.
Caralho, olha só. Entre o primeiro e o segundo gol do Gabriel, consegui fazer uma promessa. Eu vou falar uma coisa que eu disse que não ia fazer, mas não teve jeito. Eu invoquei o fio. Tita! Pavão, rezei, cara. Eu falei, pelo amor de Deus, vocês estão lá em cima. Dá um jeito, ajuda, ilumina Gabriel. Puxei.
É, nessa hora toda bem-vindo.
Fiquei sujo.
Tudo bem-vindo faz hora, velho.
E cara, o seguinte, o jogo seguinte. É. Só completa aí esse mínimo.
Não, é só um ponto do. Que agora estão aparecendo aos poucos as imagens, né? O título da Libertadores. Cara, ele pedindo, assim, é mágico, assim, é algo. Ele pedindo desde lá o.
Não, primeiro ele aponta pra Arrascaeta, né? Ele pediu, manda em mim.
Manda em mim. Isso, o Diego caiu a bola, assim, tal, tipo, lá na
zaga. Não, e aí o Diego falando, o Diego deu um chutão pra cima. No cu, Pardal, o Diego jogou pra ele.
E o Diego falou, né? Tipo, cara, ele tava pedindo, ele tava iluminando.
Faz, Moreno.
Vou mandar pra
ele. Aí ele falou.
Fantástico.
O Flamengo.
O Gabriel tá pedindo.
O Gabigol tá pedindo.
Tá, gente. Isso aí não tem discussão.
Cara, o jogo seguinte do jogo do Botafogo foi a última derrota do Flamengo no campeonato. Foi contra o Barueri, 2x0. Foi um jogo ridículo. Aconteceu uma coisa muito engraçada nesse campeonato. Eu não sei se eu citei, eu não sei se eu citei isso já nesse podcast ou se eu falei em off, mas o Val Baiano, o último gol que ele tinha marcado até esse jogo, esse 2x0, tinha sido no primeiro turno, no 1x1, na demissão do Cuca. O Val Baiano ficou literalmente o turno inteiro sem fazer gol. 18 jogos de seca. Ele marcou contra o Flamengo, não fez mais gol e foi marcar gol de novo contra o Flamengo de novo.
Eu lembro disso.
Ele ficou sem fazer gol 18 jogos. Ele... Não, mas tipo assim, não é exagero, não é piada. Ele ficou 18 jogos sem fazer gol.
Eu lembro, que mesmo que eu falo o número de vitórias.
Ele fez contra o Flamengo. Ele fez contra o Flamengo, foi marcado de novo só contra o Flamengo no retorno, cara. E o Flamengo perdeu pro Barueri. O Flamengo não ganhou do Barueri em nenhum jogo. Ele empatou e depois perdeu. É impressionante.
É dedicação, né, ô Marcelo? É dedicação.
É, não, ficou pra caralho fazer gol no Flamengo.
Exatamente, é muita dedicação.
E o Flamengo adora tomar gol desses caras que não faz gol há um ano e aí vai e faz no Flamengo. O Flamengo adora isso.
Adora, não pode ser um pereba. Olha lá um pereba, vamos ver. Não pode ver. Tem 5 craques em campo, um pereba e 10 pereba aí. Lembra o Pipico?
Vai se consagrar. Nossa, muito seu, velho. Que desgraçado esse cara.
Jogo seguinte, do Barueri foi. Aí começou a arrancada mesmo. O Flamengo daí pra frente só empatou com o Goiás, ganhou os outros jogos. O Flamengo pegou o Santos no Maracanã, foi 1x0. Esse jogo foi um dos jogos mais simbólicos desse campeonato, né, cara? O Flamengo foi o gol do Adriano e foi o jogo que o Bruno pegou 2 pênaltis do Ganso.
Ah,
tá, verdade.
Peraí, tem alguém limpando a tela, o celular, alguma coisa, e tá fazendo um chuco toda hora aí.
Eu ouvi também.
Eu não tô limpando, não. Tô nem me mexendo, mas eu
ouvi
um chique também.
Sobrou você esse mesmo.
Então, o Bruno pegou 2 pênaltis esse jogo, e eu lembro que eu tava com meu pai, cara, e a gente falando, eu falei que o Bruno ia pegar o primeiro pênalti, aí quando saiu o segundo, meu pai falou, já era, eu falei, Bruno vai pegar de novo. Ele pegou de novo.
Eu lembro
de
todo mundo comemorando igual gol, cara. Foi muito
bom. Cara, foi maravilhoso esse jogo, cara. Esse jogo foi. Não, esse é um jogo. Talvez seja jogo até mais do que contra o Grêmio, seja o jogo que eu tenho orgulho de falar que eu fui, cara. Mano, esse jogo foi foda, mano.
Ah, e o Bruno é um monstro, né, também. Eu sou fã, eu era fã, né? Porque...
Não, dentro de campo eu posso ser fã, cara.
Eu mostradíssimo.
Não, mas é um cara que agarrava muito, velho. Muito mesmo.
Tinha os seus frangos, mas agarrava.
Não, assim, ele é um dos defeitos inacreditáveis.
Ô, Gonzaga, outra coincidência com 2009 e 2019, pô. Os dois campeonatos, o Flamengo foi campeão com o goleiro pegando 2 pênaltis no mesmo jogo.
É, pois é, esse título, os dois títulos, né, cercada de coincidências. E o torcedor rubro-negro já é um cara muito iludido, então agora vai, meu irmão. Quanto mais, melhor.
Aí você vai falar com esse coincidência de que os dois campeonatos teve 38 jogos.
Também, tudo vale. A gente jogou contra o Palmeiras também, jogou contra o Grêmio, jogou tudo.
Pô, ganhamos do Palmeiras fora de casa com 2 gols de diferença.
Também, dois. Os dois campeonatos jogamos tudo no retorno.
É, não, jogamos contra o Palmeiras e São Paulo.
É muito
Enfim, o jogo seguinte a esse foi contra o Atlético Mineiro lá, no Mineirão. Foi também o jogo que... Deixa eu dar uma olhada aqui. Só pra dar informação errada, mas... Não, eu ia falar que foi o último gol do Adriano nesse campeonato, mas não, foi contra o Náutico. Mas o jogo foi outro gol do Pet, né? Foi nesse jogo aí.
Ele fez 3, não foi?
Não, nesse campeonato foram 2.
Ele fez um estadual, não fez? Eu lembro que esse ano ele não fez só os 2, não.
Não, ele não jogou estadual esse ano, não. Nesse ano específico ele fez só 2.
Ah, ele chegou depois. É verdade.
É.
Verdade.
E não, o último gol do Adriano foi contra o Náutico, realmente, na rodada seguinte. Mas o Adriano fez um gol nesse jogo. E teve um gol do Maldonado também. Quando não andava muito fazer gol, ele fez um gol nesse jogo contra o Galo. Ele chuta cruzado.
Não, não era de jogar futebol, né? Ele era um volante que só marcava e dava bola pra alguém.
Não, o Maldonado, ele é um grande... Foi, o Maldonado, ó, eu dou essa opinião um pouco, muita gente concorda comigo. O Maldonado foi uma das maiores contratações da história do Departamento Médico do Flamengo.
Ah, com certeza.
Os jogadores de peso foram contratados pelo Departamento Médico do Flamengo.
E a gente não queria que vendesse, porque ele era lindo.
Ele era lindo mesmo. É. Mas jogava bem, era um bom jogador.
Ele é bom jogador.
Jogando... faz 8 no DM.
Exatamente.
É uma das contratações mais importantes da história do departamento médico do Flamengo.
Ninguém barra o Cadu e o Elano. Ninguém.
Não, o Elano foi a contratação. O Simeone falou que eu dei o Elano. Falou no programa aí.
Eu também, a gente pode se abraçar.
Obrigado.
Eu odeio o Elano. Foi o único jogo, o único gol do Flamengo que eu não comemorei. Eu tenho ódio mortal do Elano.
Nossa, cara.
Cara, aquele gol que o Elano fez na Libertadores, acho que quando foi contra o Emelec, cara, ele comemora, ele voa. Ele voa, é, ele pula muito alto.
Pra fora e nunca mais voltou.
Calma,
praticamente, o corpo dele praticamente, né, que ele se machucou.
Era babaca. É.
Não, tinha o Ederson também, mas tadinho do Ederson. Tem até.
É, o Ederson era um bom jogador, cara. O Ederson era.
É, eu gostava muito dele.
Até hoje ele faz post do Flamengo, o Ederson
é
legal.
Ele é um carinho, é,
voltando
assim,
a jogar futebol agora, gente.
Galera, eu vou pular um pouco aqui o jogo contra o Náutico, 2x0. O Pet fez um gol feio. É difícil falar que o Pet fez um gol feio, mas ele fez um gol feio. Que a bola bate nas duas pernas dele. E aí veio o jogo. Aí veio a 36ª rodada, que é o jogo que a Renata Graciano lembrou bem aí, foi contra o Goiás. Que eu não fui nesse jogo, porque eu não consegui ingresso pra esse jogo, cara.
Tava muito cheio.
Esgotou muito rápido, esgotou muito rápido, cara.
Alguém lembra da situação da pontuação ali nessa época?
Sim, o Flamengo, o Botafogo ganhou do São Paulo mais cedo. Se o Flamengo ganhasse do Goiás, ele iria a 63, ele passaria o São Paulo. Aí
esse
ele
líder pela primeira vez.
O Flamengo, o São Paulo terminou com 62 a rodada, o Flamengo tinha 61. E se ganhasse, ia 60, na verdade, o Flamengo tinha 60. Aí empatou, foi a 61. Se ganhasse, ia 63, ia ser líder do campeonato.
Mas não foi. A gente foi campeão sem ser líder.
A gente foi líder só na 37ª, por conta do Corinthians. É. A gente já vai falar desse jogo. Se o Flamengo tivesse vencido esse jogo, ele teria, ganhando do Corinthians, teria ido a 66. O Flamengo teria sido campeão contra o Corinthians.
Mas a gente não
campeão de nada. Não vai ser
correr. O de agora corre de costa tomando água de coco. Nessa época ele sofria, coitadinho.
Aí veio o jogo contra o Corinthians. Aí a situação era aquela mesmo, né, que eu falei. O São Paulo era líder com 62, o Flamengo tinha 61. Aí o Inter e o Palmeiras tinham 59 cada um. Aí o Flamengo foi lá e ganhou do Corinthians. Deixa eu passar todos os resultados da 37ª. O Flamengo ganhou do Corinthians, o Palmeiras ganhou do Atlético Mineiro, o São Paulo perdeu pro Goiás, 4x2 pro Goiás.
Tá me demoniado.
É, e tá o... Mesmo. Cadê o outro time? O Inter ganhou do Sport.
Se eu não me engano, nessa época, o Goiás ganhou de todos os times da parte de cima da tabela.
Não, o Goiás chegou a ser vice-líder. No jogo que o Goiás ganhou do Flamengo, no campeonato, ele bateu vice-líder. O Goiás terminou esse campeonato, deixa eu só confirmar a posição que o Goiás terminou o campeonato, ele terminou em nono no campeonato.
Mal pra caralho, pra quem vinha bem.
Não, pro Goiás isso é, porra, Goiás nono é muita coisa. Geralmente não, o Goiás fica em 18º.
Ele veio ganhando, ele ficou perdendo de adversário bosta, igual a ele. Perdeu de Náutico, perdeu de Vitória. Perdeu dessas merdas aí.
Pra adversário, foi perdendo para adversário posta igual a ele.
Tava vendo aqui, tinha Fernandão, tinha o Arley, o Goderaço, Rafael Tolói, tinha uns caras bons, Léo Lima, que tá jogando bem na época.
Eu lembro que eu tentei nesse jogo e não pude ir, não. E se eu tivesse ido, o Flamengo teria ganhado.
Aí ele jogou contra o Corinthians, foi 2x0. Quem fez os gols? Foi eu sei que foi o pênalti do Leamora, quem fez o primeiro?
Pô, tá de sacanagem, não lembro nem fodendo.
É, não, eu lembro o segundo gol, que foi o pênalti do Leamora, que o Felipe nem pulou na bola.
Ah, eu lembro, que ficou
nossa,
famoso.
Nossa, isso eu lembro. Aí foi aí que ele cavou a vaga no Flamengo, né?
É.
Foi um Miguel incrível.
Igual o Pará. O Pará cavou a vaga no Flamengo fazendo gol contra na Vila Belmiro, nesse campeonato também.
Verdade. Nossa, mas esse do... Não, esse do Felipe foi.
A gente tinha mesmo de vir pra cá, mano.
E assim, tinha todo um debate, né? A galera do Corinthians ficou bolado com ele, nem aí.
Não, odeio ele até hoje. Até hoje odeio.
E, mano, assim, foi algo... Pô, tá bom, mano. Pô, que seja assim. Eu acho que foi um presente pra... Tanto pra nação ele ter feito isso, né? E pra ele jogar no Flamengo por esse lance, né?
Não, mas o foi a melhor coisa que ele fez pelo Flamengo, foi isso aí. Não foi nenhuma defesa que ele tenha feito.
Para, não fala besteira. Ele não era mau goleiro,
eu falei, não. Eu só falei isso pra Renata ficar puta. Eu sabia que ela ia ficar porrada. Né? Ô, Renata, deixa eu te fazer uma pergunta. Roubaram é mais gostoso?
Hã?
Roubaram é mais gostoso?
Ele não falou isso, tá? Tiraram do contexto. Ele me mandou esses dias o vídeo dele falando, eu tenho, vou mostrar pra você. Ele não falou nesse contexto que o filho da puta tiraram do troço certo e ele ficou com essa fama aí. Eu vou te mandar o vídeo inteiro pra chegar na tua
cara. Mas
seria mais bonito.
Queria que ele tivesse tinto. Eu gostava mais se ele tivesse tinto. É, se ele tivesse tinto ia ser melhor. Você só sabe deixar chateada. Se ele tivesse tinto ia ser melhor. Eu ia gostar mais. Eu ia gostar mais se ele tivesse dito que era mais gostoso.
Não,
mentira. O lance mais legal do Felipe. O mais legal do Felipe foi no 5x4 que ele pegou um pênalti fazendo baixadinha.
Quer falar?
Aquilo ali foi legal.
Tirado, velho.
Aquilo ali foi maneiro. Aquilo ali foi maneiro. Aquilo ali eu achei maneiro pra caramba.
Será que vai tentar aquela fechadinha para buscar o gol olímpico? Olha o Pet, levantou, Ronaldo Angelim!
E aí chegamos no jogo, né? Chegamos no dia 6 de dezembro.
E dia de 6 de dezembro, que é o dia que o programa
tá saindo aqui.
Dia de quê?
Dia desse podcast sair.
Era dia de Enem. Era dia de Enem, porque me marcaram a prova do Enem no dia do jogo.
O Gonzaga foi fazer o Enem, cara. Gonzaga, você viu quanto tempo do jogo, Gonzaga?
Eu só vi o segundo tempo.
Mas graças a Deus, eu sou mais velha na faculdade.
O Gonzaga foi meu jogo, já tava 1-1 já.
Eu tava fazendo a redação, quando eu vi os primeiros fogos, eu parti, botei qualquer coisa, saí rabiscando tudo de caneta mesmo, entreguei a prova e saí correndo pra conseguir acompanhar.
Aí você passou,
mas não Gonzaga? É. Passou, Gonzaga, não é?
Não, né, gente, mas tudo acontece por um propósito, você tem que entender que...
não é passar neném, né? O importante
O Hexa foi só aquele.
Coisas melhores aconteceram depois.
Fui de um saco pra minha mãe pra ir comigo. E a minha mãe não queria ir, porque era muito cheio, né, óbvio. Mas eu infernizei ela e ela foi. Eu passei, foi uma semana do inferno, igual essa da Libertadores. Não comia, não bebia, não respirava. Vivia em função nervosa por causa do Flamengo. O que, que aconteceu nesse dia? Pausa. Passa pra Libertadores agora. Vídeo do Júlio César desmaiando. Peguei e mandei pra minha mãe. Olha, mãe, minha mãe é atadinho. Igual você em 2009. Quando foi campeão, eu caí dura da cima da arquibancada.
Cara, eu acho que o gol do Angelim foi um dos poucos momentos da minha vida que eu não sabia o que fazer naquela hora, cara. Eu não sabia. Se eu chorava, se eu pulava, se eu gritava.
O gol do Gabigol
da Libertadores, cara, o primeiro e o segundo, a única reação que eu tive.
O primeiro gol, a reação que eu tive foi.
Cara, ainda dá pra gente ganhar, né? Vamos ter que ganhar passando, prorrogação e tal, né? Nem que a gente tava chegando no tempo normal.
Não,
eu achei que ia pra prorrogação. Então, eu achei que era pra prorrogação, mas achei que a gente ia ganhar porque a gente tava com o time todo ofensivo e os caras tinham botado zagueiro. Na prorrogação a gente ia amassar. Mas eu pensei que era pra prorrogação. Quando saiu o segundo gol, eu juro que a minha única reação que eu tive foi chorar. Comecei a chorar no segundo gol e eu até agora eu não acredito. Não. Eu comecei a chorar no segundo gol.
Meu Deus, você falava isso.
Não, então, sei quando lá, o Gabigol fez o segundo gol, eu comecei a chorar e até agora eu não tô acreditando no gol. Eu não acredito nesse gol até agora. Eu vejo foto do jogador com a taça, eu não acredito.
Campeão da Libertadores. Eu não consigo, cara, assimilar isso.
Exato, eu não caiu a ficha.
Ainda.
Simplesmente não caiu a ficha. Eu acho que vai demorar. Eu acho que vai demorar uns 5 anos pra eu cair a ficha de que a
gente ganhou. É por isso, gente, que eu defendo, que eu defendi e defendo a final com as duas torcidas, porque o que a gente viveu em 2009, o que o Flamengo fez no Maracanã em 2009, era pra ser feito isso dentro de casa, entendeu? Imagine a torcida, a gente vivendo isso na torcida, entendeu? Ah, eu sei, não, que, eu sei que a gente pode falar aqui hoje, assim,
esse ano agora, em 2020...
Não, o evento foi foda. Não,
ninguém, a gente falou no programa passado que o evento foi incrível, mas, tipo, o que a gente teve em 2009...
Mano, a torcida do Flamengo invadindo um país, cara. Isso foi maneiro pra caralho.
Não, a gente invadiria Tóquio, sei lá, ou algum do Catar, mano.
Tudo, a gente não tem ver com essa cara.
É.
A gente vai pra mais.
É tudo maluco. E tem tudo que é lugar, gente. Fluminista, mano.
Tá morto, tá barato.
É igual os outros falam, né, cara? A gente é igual pombo. Todo lugar que a gente vai.
Exato, a gente se espalha. Se tem um, tem vários.
Ano passado, quando eu estava viajando, meu carregador de bateria é do Flamengo, né? Aí o carregador do telefone. Meu carregador de bateria, olha. É isso. Aí eu botava em cima da mesa assim. Na França, o cara virou, apontou, bateu o dedo no meu telefone, no carregador, e falou assim: Flamengo, e fez assim, joinha pra mim.
Oh, aí irado, irado.
Olhei pro meu pai com cara de superior, né? Aí, merda isso aí. Aí eu, tá bom, um beijo pra você.
Eu tenho outra coincidência do desse título desse ano pra do ano 2009. O meu amigo em 2009, ele fez uma aposta, não foi comigo, mas foi com outra pessoa, de que eles fizeram a aposta de que do time que ganhasse, o outro ia ter que vestir a camisa do adversário, né? E aí, esse ano, eu lembrei novamente, refiz a aposta, que eu falei, e aí, agora vamos fazer essa mesma aposta. Ele fez e, logicamente, perdeu de novo.
Você tirou foto? Continuei
fazendo isso, então.
Tirou e eu postei foto dele.
É, porque foto é um
dia. Cara, a gente tá falando aí das coincidências do 2009 e 2019, cara, mas as diferenças são gritantes, cara. É. A gente tá falando das coincidências. Mano. Sabe quantos gols o Flamengo fez no Brasil 2009? O Flamengo fez 58 gols. O Flamengo tem 80 nesse campeonato, no momento da gravação desse programa.
É.
Não, agora vamos fazer a maior diferença. Eu tô falando que isso é estética.
45 gols, só o Bruno Henrique e Gabigol. O Flamengo fez 58 o campeonato inteiro de 2009.
Mas eu quero discutir a questão do Simeone aí.
Posso só passar uma estatística? Fácil, o Flamengo teve 14 gols de saldo no campeonato de 2009. O saldo do Flamengo no campeonato atual é de 48.
O saldo de gols do Flamengo em 2009 não é nem o maior entre os três primeiros colocados.
Não, o Flamengo...
Gabriel está a um gol de igualar o Guerreiro em gols no ano, na temporada. E a...
Não, nessa temporada o Gabigol está para marcar mais que o Guerreiro com a camisa do Flamengo. Em uma temporada só. Numa temporada só, o Guerreiro nunca fez 25 gols, que dirá 40 e poucos.
10 no máximo. O Guerreiro,
merda. Ele fez. Não, o recorde do Guerreiro acho que é 19 ou 20, cara. Isso o Gabigol tem só no Brasileirão.
Então, ele vai ter agora, ele tem 42 no total. Gabriel vai passar.
Mas aí uma verdade precisa ser dita aqui: o Gabigol só vai poder esbancar o Guerreiro quando ele fizer gol no Mundial também.
É, mas tá perto.
Mas o Guerreiro não fez gol no Mundial pra gente.
Só falta isso agora. Só falta isso agora.
Deu uma sorte danada. Mas, gente, eu preciso ressaltar, falando de diferenças agora, sério, agora é momento compenetrado, tá? Estatística forte aqui. A maior diferença é só você olhar a feição de Bruno Caio e Mari, e você olhar a feição de...
Bruno Caio? Quem é Bruno Caio?
Bruno Caio,
Quem é Bruno Caio?
Eu sei lá, eu pensei aqui. Mas eu vi o Caio e Pablo Mari em comparação de do lindo, maravilhoso David Braz e Ronaldo Angelino.
Não, eu vou defender. David Braz não é horrível, mas o Angelim é feio pelos dois.
O Angelim seria o Renê, né? Dessa geração.
Cara, só vocês terem uma noção, o Bruno Henrique, ele tá um gol no Brasileiro de passar o Zico, que o Gabigol fez recentemente. Ótimo. E o Bruno Henrique está dois gols do Hernani em 2013. Cara, é muito gol pra dois jogadores no mesmo ano, cara.
E olha que o Havaí ainda vem aí, viu?
Cara, se o Bruno Henrique faz três no Havaí, ele passa o Hernani, ele passa o Zico.
Você sabe,
e ele vai.
Todo dia, quando eu acordo, eu falo: desculpa, Bruno Henrique, todo dia. Porque o que eu falei quando o Flamengo contratou esse garoto.
Eu falei a mesma coisa, eu falei: esse cara vai ser reserva.
Pobre na chuva,
gente,
cara.
Que isso, gente? Vocês falaram de mim quando eu falei do Rodrigo Caio, mas vocês duvidaram do Bruno Henrique.
Não, o Rodrigo Caio tudo bem.
O Bruno Henrique
beleza,
tinha três gols na porra de 2018, cara. Veja bem.
Mas ele teve um ano ruim, teve um ano ruim de contusão e tudo mais. Mas o ano anterior dele.
Mas o motivo, o cara foi contratado com lesão.
Ele tava no meu cartola todo jogo. Eu sabia que ele teria acesso pro Flamengo.
Ele
jogava bem, só teve uma contusão.
O Apodi também fica.
Gente.
Isso aí, tá aí.
Em 2016.
Eu gosto 2016. Mais da Apodi do Rodinei. Se trouxer o Apodi, eu vou gostar.
Demora,
em 2016. Era clássico. Era ver o Goiás só pra ver o Bruno Henrique e o Eric, velho. É sério, eles jogavam muito nessa época. Não, eu totalmente desorganizado.
O Bruno Henrique no Santos, cara, é insuportável.
Pra mim, ele era melhor no Goiás, cara. Jogava muito.
No Goiás?
Jogava muito no Wolves, pô. Que ele também fez com o Real Madrid naquele jogo, puta que pariu. Isso é importante frisar.
Ele jogou muito.
Mas ele teve um muito ruim no Santos. Aí você fica naquela, né? Veio de time pequeno, chegou em time grande.
É outra coisa.
Aí eu falei, porra, assim.
Não, pô, mas ele jogou muito no primeiro ano do Santos. Ele teve o segundo ano ruim.
É, ainda ficou com aquele negócio de ter ficado meio cego de um olho. Sabe do que eu chamava ele? De cíclope.
Carro de vacilo, caraca, sacanagem.
Isso, peço desculpa a ele, ele é meu jogador
preferido. Ah, aliás, só pra eu fazer um comentário que talvez ninguém tenha percebido, o Bruno Henrique tem tudo pra ser o maior artilheiro da década do Flamengo, né? Porque talvez o Gabigol não fique. Então o Bruno Henrique ano que vem vai disputar com ninguém.
Exatamente. Ou então chegar, né? Só lembrando que o Bruno Henrique também dá pau.
Agora eu cheguei até a sentir uma dor no peito.
Oh, a gente passa umas informações
até
deles
até dói. Alguém tem que vir pro Bruno Henrique também dar o espaço, porque ele é o jogador mais eficiente do Flamengo no ano, né? Que ele já criou de espaço também.
Vamos voltar um pouquinho a falar do jogo contra o Grêmio de 2009, pra gente não fugir muito do assunto do programa.
A gente começou a falar de nervoso, desespero, veio a Libertadores.
Há pessoas que digam que a Renata comemorou mais o gol do David Braz do que do Gene.
Não, veja bem.
As línguas dizem isso.
Isso, tem uma teoria sobre isso. É o seguinte, é porque todo mundo comemora o gol do Angelim, esquece que se não fosse o David Braz, a gente também não era campeão.
É verdade.
Aí
eu
quero tadinho do David.
Oh, mas Renata, o Flamengo foi campeão com 2 pontos a mais que o Inter. Qualquer gol que você tirar da campanha inteira, não é campeão mais, pô.
Mas ele fez na final. Não é?
Tirar gol com qualquer jogo que você tirar um gol aí, você pode o esquema todo.
Mais importante que o Adriano. Não foi, meu amigo. O Adriano foi artilheiro. Tirar o gol do Adriano, a gente não é campeão. É a mesma coisa do David. Tira o gol do David. Eu queria ver se a gente era campeão.
Pô, mas aí tem muito
mais. Uma das. Cara, eu tava vendo em casa, tava um deserto absurdo na minha rua, que é uma rua principal, enfim. Ligação de cidade, então a avenida principal aqui. E, cara, tava um deserto absurdo, eu tava vendo sozinho em casa e tal, enfim. Tava no momento. Era uma época meio conturbada aqui, enfim. Eu já contei essa história diversas vezes aqui. Ia completar no final de dezembro um ano que meu pai tinha falecido, ele que me tornou flamenguista, assim. E, cara, foi... Nossa, eu tinha certeza que quando o Flamengo tomou o gol, né, do Grêmio, que o Flamengo ia ser campeão. E, cara, quando foi campeão... Quando, enfim, já tava uns 40, sei lá, já tinha caído a ficha já na hora mesmo, diferente da Libertadores de 2019. E caiu a ficha na hora, já comecei a chorar, tipo, mano, campeão, acabou, velho. Não tem como, e é inacreditável, mano.
Não, mas na Libertadores, eu chorei e até agora não caiu a ficha. Eu chorei muito no gol.
Não caiu a ficha da Libertadores.
Cara, eu só vou ter a noção de que a gente ganhou essa Libertadores daqui a uns 5 anos. E você olhar com a cara de que foi a Libertadores.
Mundial eu acordo.
É, exato. Se
tiver
no
Mundial, eu não vai ser um.
Talvez. Ah, eu também, toda vez que eu vejo alguma coisa, algum ouvinte tweetou que chorou ouvindo o Flamengo Cast. Eu falei que. Eu avisei que seria fortes emoções.
Nossa, rapaz, sem dúvida, velho. Isso é legal também, né? E, pô, tá vendo os documentários, quem vai sair, né? Já saiu pelo menos um episódio. Do documentário da final, né, até o fim, cara. Eu já fiquei todo arrepiado vendo.
Arrepiado? Eu não posso ver a porra do gol que eu choro de novo. Toda hora aquele videozinho no Twitter eu fico chorando igual retardado.
Até hoje não vi o jogo inteiro do Flamengo, eu tenho medo de sei lá, eu acordar da Matrix e tá 1-0 no River Plate.
Tá medo do River virar.
Eu tenho medo, tá?
O medo do River virar só vai passar.
Eu não assisto porque eu fico com raiva de novo.
Passar, só vai passar, só vai passar.
Eu vou ficar com raiva de novo, eu senti a mesma coisa de novo.
A gente só vai sentir o medo do River virar o jogo, só vai passar no 2023. Até lá eu vou ficar com medo, até hoje do River virar o jogo. Eu vou ficar até lá com medo.
O Gabigol não fazer os gols, eu tenho medo, velho.
Tô torcendo até agora pra esse Pérez machucar.
Gabriel errar aquela puxadinha que ele deu.
Nossa.
No último gol. Meu Deus, vai se escapar.
E no primeiro gol, se ele não chega naquela bola?
Time,
Rascaeta, meu Deus.
Meu Deus.
Se ele não chega naquela bola da Rascaeta. Se o Bruno Henrique perde aquela bola de ficar pra Rascaeta, meu Deus.
Imagina se o Pinola cabeceia bem aquela. Nossa, mano. Nossa. Pinola é ídolo do Flamengo. Grande assistente. Muito obrigado.
Não dá pra não falar, não dá pra não comparar com esse ano, né? A gente tenta falar, né? Não dá pra não comparar da Pinola e da Vitória.
Eu vou esperar lançar o DVD assim como tem o DVD de 2009. Eu vou esperar lançar o DVD aí, eu vejo.
É lembrado.
Este Flamengo Cast teve sua captação, edição, sonorização efetuados por Rádio e Tumulto. Realização flamengocast.com.br.